Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
No começo, elas não entenderam muito bem o que é que estava acontecendo, até porque o tempo das crianças é um tempo diferente do tempo dos adultos. Muitas gostaram de ficar mais tempo em casa com os pais, gostaram daquela proximidade, como se fosse um longo fim de semana ou um período de férias. Só que até as férias cansam o ser humano, inclusive as crianças, precisam de rotina. Só que esse período não tinha hora nem dia para acabar. E esse foi um outro problema. O que responder para as crianças quando elas perguntavam: o que vai acontecer? Quando eu vou voltar para a escola? Minha avó vai morrer? O medo, assim, momentâneo, ensina. Mas para algumas crianças se transformou em ansiedade generalizada, angústia sobre o passado, pavor pelo que virá. Dados do documento Inocente, que foi divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, na última semana, mostraram que cerca de 40 milhões de crianças em todo o mundo estão sem acesso a cuidados essenciais na primeira infância. Em 54 países de baixa e média renda, cerca de 40% das crianças com idades entre 3 e 5 anos não estão recebendo estímulo socioemocional que é necessário nesse período. Vamos falar sobre os transtornos mentais em crianças no período da pandemia, hoje aqui no Humanamente, o programa da Band News FM que coloca você para pensar, que é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, nessa parceria da Rádio Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Daniel, e que saudade daquele nosso auditório lotado, não é? Onde a gente sempre tinha provocação da nossa plateia, dúvidas, perguntas, e hoje eu tenho certeza que tem muitos pais e mães nos acompanhando e perguntando sobre como lidar com os filhos, porque eles sentem que a situação acabou ficando um pouco insustentável, às vezes até fora de controle, até por eles estarem, os pais e as mães, estão exaustos com as crianças em casa, não é?
É, a gente fica com saudade de voltar para o auditório, de fazer o programa ali com o público, né, todo mundo junto, e as crianças com saudade de voltarem para a escola, os pais com saudade de mandar os filhos para a escola. Essa situação que a gente vive, ela traz um cansaço e um desgaste, né, para todo mundo. É, mesmo depois que a gente se acostuma, e enfim, 4 meses depois a coisa entra mais ou menos no eixo, mas ainda assim tem um desgaste emocional que acaba contaminando a casa inteira, né? Muitas vezes os pais cansados, irritados, contagia as crianças, que devolvem para os pais, e aí vira um círculo vicioso. Então a gente precisa cuidar do ambiente inteiro para poder cuidar das crianças.
Hoje aqui no Humanamente, a nossa convidada é a pediatra, ebiatra e psicanalista Marisol Sendim, que é responsável pela brinquedoteca terapêutica do Hospital Dia Infanto-Juvenil do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Doutora, o quanto da ansiedade dos pais você acha que pode contaminar as crianças? E como é que isso foi observado durante esse período aqui da pandemia? Que transtornos foram mais observados entre as crianças nesse período?
Olá, é um prazer estar com vocês aqui. Tem muitos fatores envolvidos nessa pandemia e no resultado sobre as crianças. E, então, é interessante, né? Já foi falado aí, vocês já falaram muita coisa. Eu nem sei por que eu estou aqui, vocês são super expertos já. Mas tem alguns fatores socioeconômicos, a gente não vai nem poder pensar, porque eles são tão diversos, são tão múltiplos, né? Então, eu pensei em colocar alguns fatores mais intrínsecos mesmo, tanto a criança quanto a família, que a gente pode pensar um pouco e poder ter algumas formas de até orientar as pessoas, né? Uhum. Então, esses fatores que eu pensei são o estágio de desenvolvimento da criança, muito diferente se lidar com uma criança muito pequena, até um adolescente, na reação a essa, toda essa questão. O estilo de parentalidade, né, como que é o modelo de parentalidade na família, né? Então a gente pode ter aqueles modelos muito autoritários em que os pais ficam super exigentes e ter aqueles muito permissivos em que tudo pode, né? Então isso também influencia bastante em como se desenvolveu esses problemas. E o fato de as pessoas poderem ter previamente transtornos já psiquiátricos, tanto a família quanto alguém da família, quanto a criança ou adolescente, e isso é um fator que complicou bastante todo esse manejo. Né?
Então,
se a gente for pensar na primeira faixa etária, as crianças bem pequenas, abaixo de 2 anos, essas crianças, elas na verdade estão num mundo ideal, né? Estão com os pais, estão em casa, estão, porque para elas o ambiente físico e social é exatamente a casa e a família próxima, uhum. Família nuclear, né? Uhum. Só que aí, o que que acontece? Essas crianças, elas podem ter passado bem nos primeiros momentos, elas estão em casa com os pais, acontece que os pais tiveram que enfrentar uma somatória de dificuldades, né? Desde o medo em si, compreender o que é uma pandemia nesse impacto total, assim, mundial, até a questão econômica, né? O trabalho, vou ficar no trabalho, vou perder meu trabalho, tenho que ir para o meu trabalho. Então, pais que precisaram, que era de áreas básicas, que tiveram que se manter trabalhando, correndo todos os riscos de ir e vir, pais que puderam estar em casa, trabalhar de casa, mas aí tem que achar todo um esquema de trabalho em casa.
Foram relatados muitos casos de burnout entre os pais, aquela exaustão absoluta, né, que acometeu muita gente durante essa pandemia, exatamente por causa desse cenário que você está relatando, né, tantos medos, tantas inseguranças, tantas perguntas sem respostas, e isso acabou impactando muita criança, inclusive as crianças pequenininhas, até os adolescentes, impactou todo mundo.
Não, justamente. E então, assim, o que seria um mundo ideal para uma criança pequena, que está com os pais, pode ter se transformado num ambiente extremamente disruptivo, justamente pelo estresse parental, né? Porque imagina, vamos até pensar em pessoas com boas condições socioeconômicas, mas de repente, assim, os seus funcionários domésticos não vão poder vir porque o risco de trazer, de levar o vírus, né, ficou muito grande. Então, os pais tiveram que fazer trabalho à distância, cuidar de todas as questões domésticas, alimentação, higiene, achar formas de, por exemplo, cuidar dos próprios pais, né? Então, os avós que podiam ser co-cuidadores passaram a ter que ser cuidados e à distância. Então, isso gerou nos adultos um estresse de um volume traumático. Nós vamos considerar isso, depois nós vamos ter que até trabalhar com a questão do estresse pós-traumático para essas pessoas, porque elas tiveram que se adaptar a uma situação muito, muito difícil, né? E se tem criança pequena envolvida, a adaptação à criança também é muito exigente.
Eu estava pensando exatamente nisso, né, Marisol? Essas crianças pequenas, que em princípio seriam as mais protegidas, talvez os seres humanos mais protegidos nessa pandemia, não só pelo menor risco do próprio vírus, como pela proteção de não terem ali exatamente a clareza do que está acontecendo, são as crianças que trazem maior demanda para os pais que estão em casa, né? Você tem que ficar o tempo todo cuidando delas, e aí sobrecarregando, isso leva a um círculo vicioso, né? Porque aí o pai esgotado acaba não protegendo essa criança. Então, enfim, ela que seria a protegida acaba sendo também vulnerável, né?
Sim, com certeza. E pela ausência dos avós, os pais não poderem contar com esses avós para o cuidado, e mesmo com funcionários, né? Famílias que tinham pessoas que auxiliavam em casa, babás, etc., muitas vezes ficaram também sem essas pessoas. Então, o trabalho foi uma sobrecarga muito intensa, que acabou impactando um grupo que poderia ser o grupo que poderia ter menos impacto nessa pandemia, mas acabou tendo um grande impacto justamente pela questão parental, né?
Queria fazer uma pergunta, porque você usou o termo traumático, que a gente, no futuro, vai ter de lidar com os traumas provocados nesse momento aqui. E muitos dos transtornos mentais que são diagnosticados na fase adulta da vida, eles surgiram na infância e na adolescência sem que tivessem sido tratados. A gente pode dizer que eles trazem efeitos cumulativos, né? Que muitas vezes eles incapacitam as pessoas. Em que medida você acha que essa pandemia pode exacerbar esse cenário no futuro? Para hoje, essas crianças que estão vivendo essa situação, como é que será o cenário para elas no futuro?
Então, nessa fase, se a gente falar nessa faixa etária pequena, provavelmente, se os pais tiveram um impacto muito intenso, porque aí é o tal negócio, a situação foi traumática, é uma somatória de trauma. Então, vamos dizer, você tem um risco de uma doença que potencialmente pode ser fatal, não para todos, mas tem um risco de fatalidade, você perder sua condição socioeconômica, perder o emprego, perder o seu trabalho, ou enfim, fechar sua empresa por falta de verba, você eventualmente perder pessoas importantes da sua família, né, com perdas por morte, é uma somatória que para muitas pessoas excede a capacidade de lidar, excede a resiliência. Então, esses pais podem realmente quebrar em termos de trauma. Então, o seu cuidado, que seria nessa faixa etária de baixa idade, abaixo dos 2 anos, a criança tem uma dependência muito grande do cuidado parental. Então, se esses pais não vão ter condições de dar esse cuidado, estas crianças podem ter, na vida mais para frente, não precisa ser nem na vida adulta, já na própria infância maior, na adolescência, problemas graves no seu desenvolvimento psíquico.
Que tipo de problema, doutora?
Protegido, né?
Uhum. Que tipo de problema a gente pode citar?
Então, nessa faixa etária, quando os cuidados primários nessa faixa etária abaixo dos 2 anos são prejudicados em termos bem intensos, o desenvolvimento ele geralmente se dá nas coisas mais graves. Então, por exemplo, um desenvolvimento na linha da psicose ou da depressão severa e grave, da estruturação da personalidade mesmo, é bem grave nessa faixa.
Com relação aos transtornos mentais ainda, eu queria lembrar dos jovens, porque entre os adolescentes eu li sobre muitos casos de ansiedade generalizada durante essa pandemia, muitos pais se queixando de adolescentes, ainda assim naquela fase da passagem, né, entre infância e adolescência, 12, 13, 14 anos, começo da adolescência, né? Sim. A adolescência, ela é uma fase de muito questionamento, de muitas dúvidas, de muita incerteza. Só que nesses últimos meses foram incertezas num grau que a gente jamais pôde pensar. E se nos deixou inseguros, eu fico calculando a insegurança dos mais jovens. E eu queria comentar exatamente sobre eles, porque muitos acabaram se refugiando nos seus quartos, na sua solidão. De que maneira isso pôde impactar esses jovens, doutora?
Então, a adolescência tem umas características bem peculiares e o impacto da pandemia nessas características realmente pode ser muito severo, né? Para o adolescente está na seguinte coisa: eu vou me identificar com os meus pares ou com modelos específicos, sei lá, pode ser um roqueiro, um funkeiro, ou um youtuber, entendeu? Fora da minha família, eu vou excluir os meus pais, eu quero me livrar deles, porque tem muito deles em mim, então eu quero saber o que é meu, o que é deles, então eu quero me livrar dessas figuras, quero achar outros modelos, para depois eu chegar na minha personalidade, em como eu sou. Então, é uma fase de confrontamento com os pais, né? Não só as meninas têm um confrontamento intenso com as mães, mas também com os pais, e os meninos vice-versa. E agora nós somos obrigados a conviver. Os meus pares estão só presentes virtualmente, então falta o contato físico. A adolescência exige um contato físico, eles são de se pegar, de se abraçar, não só sexualmente, mas é uma coisa até para experimentar o próprio corpo, através do corpo do outro, e isso vai faltar. Então, assim, os meus modelos estão longe de mim, apenas no virtual. O meu contato físico está longe de mim, né? Fica no virtual. Os meus desafios estão presentes comigo o tempo inteiro, são os meus pais. Aí tem um agravante, além de tudo, que assim, eu tenho que fazer tarefas escolares, continuar aprendendo e tal. E eu tenho a mediação dos meus pais nessa tarefa, que é a pior coisa possível, né?
É muito pai e muita mãe, né, doutora?
É muito pai e muita mãe.
As crianças assistem TV, acompanham as notícias. Em algum momento das suas breves existências, elas haviam sido poupadas do contato com a morte. Durante a pandemia, foi inevitável. Elas foram apresentadas de maneira bruta, maciça, a morte de estranhos e também de gente conhecida. O custo da pandemia para a saúde mental das crianças e adolescentes não foi e não está sendo um custo pequeno. Talvez estejamos começando agora a observar essa conta e vai ter a cobrança dessa fatura aí. Vamos ajudá-los. O Humanamente de hoje fala sobre saúde mental das crianças e dos adolescentes durante a pandemia. Humanamente, você sabe, é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros. E hoje, a nossa preciosa convidada é a doutora Marisol Sendin, que é pediatra, ebiatra, psicanalista. E ela é também responsável pela brinquedoteca terapêutica do Hospital Dia Infanto-Juvenil do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. No começo do programa, eu trouxe dados aí da Unicef, apontando que uma quantidade muito expressiva de crianças não têm recebido estímulo nesse período da pandemia porque elas não têm tido acesso à escola. Ou será que a gente pode falar em excesso de estímulo e às vezes um estímulo meio desencontrado? Como a gente falava no bloco anterior, tem muita interação dos pais, é pai de um lado, é professor do outro, é uma pressão e parece que essas crianças estão um pouco ensanduichadas. E eu gostaria, doutora, que você continuasse falando dos adolescentes também nesse processo, porque é muita cobrança em algum momento, né? Se por um lado eles estão livres daquela rotina do acorda cedo, vai para a escola, tá, por outro, também tem uma pressão que é diferente, com a qual muitas crianças e adolescentes estão tendo dificuldade de lidar.
É, os adolescentes têm algumas características que complicam muito a vida deles nessa situação, que é... Como eles têm esse acesso virtual, muitas vezes eles acabam invertendo o dia pela noite. Só que 4 meses depois, isso torna a vida cotidiana da casa quase que impossível, porque os pais funcionam de dia, os adolescentes funcionam de noite, a escola exige que eles estejam presentes, eles estão presentes dormindo nas tarefas, é muito confronto. E para os adolescentes também tem umas coisas importantes, nessa fase tem uma coisa importante, que é uma fase de crenças e de senso de justiça muito exacerbado. Então, o adolescente que tem a crença, que comprou a crença que a gente tem que ficar em quarentena, porque para se proteger, etc, etc, agora está muito estressado com a possibilidade da volta às aulas presenciais, nem que seja em tempo parcial.
Esse tema é excelente, porque a quarentena, a gente já conversou aqui, ela se tornou um tema polarizado, né? Um tema moral e polarizado. E o que dificulta até conversar sobre isso. E eu não tinha pensado que isso nos adolescentes pode ser exacerbado, né? Levando não só a conflitos domésticos, como a esse medo agora na perspectiva de abertura.
Na fase da adolescência, a gente tem isso, tem muitas crenças, assim, é uma fase que às vezes o adolescente tem um surto religioso ou um surto político. Aí nós vamos acumular o seguinte: tem um estresse parental de 4, 5 meses, e tem justamente pelo estilo parental, se a gente for pegar famílias muito polarizadas e muito autoritárias, no sentido de quem decide são os pais e etc, etc, nós vamos ter uma falta de conversa muito grande, muito intensa, em que a crença arraigadíssima do adolescente e mais autoritarismo e polarização eventual da família pode estar num choque profundo. Quer dizer, podemos ter famílias que não concordam que seja necessário voltar para a escola e adolescentes que acham que sim, que tem que voltar, e vice-versa.
No começo da pandemia, doutora, a gente ouviu muito que as crianças estavam imunes à contaminação pelo coronavírus, ou que se elas contraíssem o vírus, elas seriam assintomáticas, que poderiam apenas ser transmissoras, apenas, aqui entre aspas, né? Elas mesmas entenderam que elas precisavam se distanciar de pessoas mais velhas da família, os avós, os tios, os parentes, para evitar o risco de contaminação. Bom, a gente já sabe que esse cenário não é exatamente assim, Mas eu queria falar sobre esse sentimento de perda para essas crianças, considerando a dimensão das relações familiares, né, o distanciamento, o que é que isso pode ter provocado, essa saudade de algumas crianças que estavam tão habituadas no convívio com as avós, como é que isso, para elas, pode repercutir mentalmente?
Se a gente for considerar uma faixa que isso causa um grande impacto, seria a faixa entre os 2 e os 5 anos, em que o mundo da criança começa a se expandir, sai da família nuclear, pai, mãe, casa, e vai para a família expandida, então os avós, os tios, os primos, as casas dessas pessoas, né? E ter uma rotina, muitas vezes, de ir para o parque encontrar a família, ir para algum lugar da natureza, ir para a casa de campo de alguém, enfim. Nessas crianças, o impacto foi muito grande, porque é uma faixa em que a criança começa a ter uma noção do que é a morte. Elas ainda não têm exatamente essa noção, ainda pode ser uma coisa reversível, mas essa sensação de perda, uma perda intensa, e que para a criança muitas vezes vira quase definitiva, mesmo que não tenha havido uma morte, mas, por exemplo, deixar de ver os avós por um tempo, para uma criança a memória dela se esvai, ela se perde. Ter um sofrimento de perda daquela figura apenas por falta de contato. É aí que começa a ver o conceito do que seria a morte. O impacto é muito intenso e a sensação de luto começa a aparecer aí, pela perda do contato mesmo.
E desde o começo da pandemia, as pessoas perguntam sobre as crianças, sobre como lidar, sobre o que falar e etc. E o que eu tenho orientado é que a gente faça, assim, fale com as crianças do mesmo jeito que a gente fala sobre sexo, né? A gente pergunta primeiro o que elas já sabem e aí a gente vai adequando a resposta ali no nível de maturidade, de conhecimento da criança, do jovem, né? Porque uma coisa é uma criança de 5 anos, outra é de 10, outra é de 14. E nesse sentido, eu acho que o pai ele tem o dever de proteger de alguma forma a criança. Não precisa ficar falando para uma criança de 6 anos que já morreram 100 mil brasileiros, que não seria mentir, mas transmitir a informação de uma maneira mais adequada ali para sua capacidade de gestão mental ali.
Você está certíssimo. Os grandes temas, né, o tema da sexualidade, o tema da morte, os temas grandes que as crianças começam a nos perguntar, a resposta é mais ou menos essa. A gente responder no nível do conhecimento prévio da criança e da pergunta que ela está fazendo. A pandemia é uma coisa séria? É uma coisa séria, a gente não precisa expandir isso, está morrendo um monte de gente, etc, etc. É. A verdade ela é importante, agora o quantum de verdade que a gente vai oferecer vai depender justamente da capacidade da criança de absorver. E aí a gente volta para a condição que estão esses pais de poderem fazer essa digestão da verdade e colocar isso adequadamente para os seus filhos, porque ao mesmo tempo, por exemplo, discutir com um adolescente, a gente tem que reconhecer a capacidade de abstração daquele sujeito, senão a gente vai tratá-lo como se ele fosse um deficiente intelectual. E uma criança pequena, a gente também tem que respeitar a capacidade de absorver uma situação que pode ser muito traumática. A gente tem que fazer essa digestão.
Mas, então, doutora, nesse sentido, quando uma criança, por exemplo, de 5, 6, 7 anos, vê na televisão a imagem de um monte de covas abertas, porque essa imagem foi repetida inúmeras vezes e muita gente assistiu, inclusive muitas crianças. Ela tem a dimensão de que naquelas covas estão entrando caixões e dentro desses caixões estão pessoas mortas. Como responder a esse questionamento caso ele venha para os pais?
Eu acho, antes de mais nada, que não devia ter deixado ver o jornal, né? Eu sempre tenho dito, ó, seu filho não tem que ficar assistindo noticiário.
É que é inevitável, né, Daniel? Às vezes, no meio de um programa de televisão, aparece um spot de uma notícia, alguma coisa assim. Uhum. E é inevitável, você não tem como blindar a criança do mundo em que ela está inserida, até porque isso às vezes nem aparece na televisão, mas aparece na internet. A gente sabe que as crianças têm acesso a tudo e que é impossível a gente filtrar tudo. Elas terão contato com essa realidade. Uma vez que elas tenham contato com a realidade, como é que a gente responde a isso?
Eu sou da seguinte teoria. A melhor resposta é a verdade. E a verdade, uma vez eu aprendi de um professor meu na faculdade, ele dizia o seguinte: a verdade é uma belíssima mulher coberta com 7 véus. Ela é tão bela, que a gente tirar todos os véus, a gente não vai aguentar vê-la de tanta beleza. Então, a verdade, para mim, é a melhor coisa, mas às vezes a gente tem que colocar alguns véus. Então, eu imagino nessa situação, se a criança teve acesso, e eu acredito nisso, como você disse, que quase impossível não ter acesso, a gente pode realmente, a verdade é a melhor coisa dizer, realmente houve uma situação naquela cidade em que muitas pessoas pegaram a doença, por isso nós estamos tomando todos os cuidados para que a gente seja protegido.
Durante a pandemia, a gente falou muito sobre uma possível segunda onda de doenças, e nesse caso estamos nos referindo às doenças mentais, provocadas pelo efeito do isolamento social, do desgaste mental, tudo isso provocado pelo que a gente está vivendo agora. Mas ninguém falou dessa segunda onda afetando as crianças e os jovens. Isso tem sido estudado? Tem uma preocupação nesse sentido?
As pessoas que trabalham com crianças, elas já estão vendo o surgimento dessa onda. E as pessoas que trabalham com adultos, estão vendo o surgimento dessa onda nos adultos. E, obviamente, se são adultos e pais, o impacto nessas crianças já está acontecendo, a gente já está vendo. Então, eu acho que é importante a gente pensar que a criança pequena, a criança pré-escolar, escolar, e o adolescente, neste momento, os recursos que eles têm de reforço, de apoio, de ambiente, estão centrados nos pais. A gente pode ter recursos, por exemplo, a gente pode fazer terapia através do meio virtual, mas basicamente quem está cuidando, oferecendo cuidado, são os pais. Portanto, se a gente começa a observar pais que já estão apresentando muita sintomatologia, a gente tem que esperar que as crianças vão estar impactadas com isso e começar a pensar em meios de prevenir isso. Por exemplo, a ausência da escola tem essa complicação, porque além do ambiente de aprendizado, é um outro ambiente de recurso que as crianças e os adolescentes encontram, seja com seus próprios pares, poder dividir situações, comparar situações, afetos e estados emocionais, seja com os professores, com os coordenadores, e mesmo assim, às vezes, com a tia da cantina, que eles vão lá e têm uma conversa e conseguem um certo apoio, e tudo isso agora está restrito à família. E a família está tendo todo esse impacto. Então, a onda ela vem assim, vem entre o adulto e a criança, e a gente vai ter que dar um apoio a todo mundo, né?
E penso também, doutora, na responsabilidade que é isso, porque os pais, não basta ter uma auto-observação, um autocuidado, né? A pessoa tem que se preocupar ainda mais, quer dizer, eu estou sendo impactado, como estou sendo impactado, como isso vai refletir no meu filho para modelar esse novo estilo de vida que os pais estão tendo, e isso também gera um estresse maior ainda nesses pais que vai refletir nessas crianças. É uma espécie de bola de neve isso.
O fato da gente não conseguir, e aí assim, não é culpabilizando ninguém, é que essa é uma situação tão nova para todo mundo, né? Uhum. Que é muito difícil a gente conseguir pôr alguma linha que possa ser usada por todo mundo. Então, dizer, se vocês fizerem isso ou aquilo, vai ter menos impacto, se fizer aquilo outro, vai ter menos impacto. A gente vai ter que ver essas múltiplas condições, né? O pai tem algum problema psiquiátrico prévio, a mãe tem alguma história de depressão, a família tem uma estrutura que possa sustentar depois todas as situações econômicas. São tantos fatores que realmente a gente vai ter que dar conta disso caso a caso, né? Agora, uma coisa geral é assim, nós vamos ter que olhar bastante para os adultos para que eles possam voltar a dar um bom suporte para as crianças e para os adolescentes. E nesses adultos nós não temos as famílias, as escolas, os professores também ficaram muito impactados com toda muito. Essa situação. Uhum. E os outros ambientes que vão receber essas crianças à medida que a gente vai poder abrir isso, né? Todos esses... Nós vamos ter um cuidado muito grande. É uma situação muito difícil mesmo.
2020 é um ano atípico, particular, estranho, inesperado. A gente pode dizer que não estávamos preparados para tudo que nós estamos enfrentando, cada um numa medida, óbvio, cada um com suas dificuldades, suas privações. No caso das crianças, o medo as tem igualado. No caso dos adolescentes, a insegurança, a ansiedade. Hoje aqui no Humanamente, nós estamos falando sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos mais jovens, as crianças e os adolescentes. O programa é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, e hoje nós temos como convidada a doutora Marisol Sendim, que é pediatra e biatra, essa especialidade, né, e biatria, é a especialidade que habilita o médico a cuidar dos adolescentes de uma forma global. E por isso ela está nos ajudando aqui tão brilhantemente. Ela também é psicanalista, responsável pela brinquedoteca terapêutica do Hospital Dia Infanto Juvenil do Ipequi. Doutora, eu quero falar agora especificamente sobre os jovens que estão falando cancela 2020 porque esse ano não trouxe nada de bom. É uma tentativa de negação às vezes, né? E uma perspectiva muito sombria, muito desesperançosa da vida. Eu ouvi muitos jovens falando sobre ansiedade generalizada. O que, que é isso na vida de um jovem?
Você já teve aquela expectativa de ficar, e agora? Para um jovem, a questão temporal, a questão de futuro, ele é muito próximo. Então, você olhar para o futuro que não tem nada, né? Porque você está em casa, numa pandemia, sem poder encontrar com seus amigos, com seus namorados, namoradas, enfim. E agora? Aí a gente pergunta assim, ah, o que, que você quer fazer? Nada, eu quero sair dessa situação. E o estado de ansiedade generalizada é aquele, é um desconforto, é uma agitação. Eu não quero estar aqui, eu não quero estar dentro de mim. Para os adolescentes que já estavam lutando com uma mudança de corporalidade, né, tendo que rever o seu corpo que está sendo remodificado, começar a ter essas exigências, o que você quer fazer no seu futuro, então começar a olhar para um futuro que para eles é muito difícil ter essa dimensão de futuro a longa distância, mas tem, começa essa exigência de se olhar como um adulto, olhar mais para frente, não sei o quê. Não querer estar dentro de si é quase que insuportável.
Para o jovem, até para a criança, tudo é muito urgente, né? Um ano perdido na nossa vida, quem tem mais de 40, 50, 60 anos, é mais um ano. Um ano perdido na vida de uma criança de 10 anos é 10% da vida dela, né?
E a sensação de não valia, de não estou, não faço nada, não sou nada, para esta fase é muito difícil. A abstração, né? Porque assim, eu tenho visto muita gente se perguntando, adultos, né? O que que está tirando de bom da pandemia? E eu vejo pessoas tirando muitas coisas, né? Questão de autoconhecimento, de ter descoberto habilidades, de ter descoberto tolerância, de ter descoberto solidariedade. Então, tem muitas coisas boas. O adolescente não consegue ver isso. O que ele consegue ver é a não existência, é a o não estar, o não ser. E por isso que o pensamento de suicídio está bastante intenso entre essa faixa etária. E é um suicídio por assim, não aguento estar dentro dessa situação em que eu não estou, eu não aguento não estar, eu não aguento não estar dentro de mim, eu não aguento não ser. Alguns fazem isso assim, se aliando e negando, e a negação, neste momento, eu tenho que dizer que é uma defesa que é importante, a gente não pode desvalorizar a negação, porque às vezes a negação é o resto que sobrou para conseguir continuar vivo.
Não sei se um jogo, alguma atividade de distração, quer dizer, é possível a gente encontrar o brincar, o lúdico, nesse momento, nas diversas faixas etárias, e isso pode ser de valia?
Nossa, isso é muita valia, Daniel, porque na verdade, assim, indo para a Inês, o que a gente pode fazer nessa situação, a grande questão é a gente conseguir estar presente e mostrar que apesar de toda essa não existência, desse tempo perdido, deste quase ano perdido, né, existem pessoas que estão lá junto, na mesma situação e estão vivas. Brincar o lúdico para o adolescente, muitas vezes, é achar, por exemplo, tem um paciente que ele está procurando jogos virtuais em que os pares dele estão tentando se manter vivos através de personagens, de criações, de desenhos, de animes. O problema é, voltamos aí para o adulto, né? Imagina um pai todo estressado e desmilinguido, nessa altura já falido, e o seu adolescente precisando de alguém com vivacidade para pelo menos ouvir essas histórias que muitas vezes são muito, muito tenebrosas, né? Às vezes eles procuram temas de morte mesmo, porque essa vivência de morte interna, de não existência, de perda mesmo de si nessa situação, e o pai ter que se sustentar vivo e tolerar isso de maneira que o adolescente possa expressar esses sentimentos todos negativos e ser reconhecido. Então, é um exercício, voltamos para os adultos, e que suporte a gente tem que dar para os adultos poderem sustentar isso, né?
É um momento de ajuste também dessa pressão, né? Os pais têm de estar muito atentos para perceber um momento em que dá para colocar um pouco mais o pé no acelerador, a hora que é para tirar o pé do acelerador, a hora de cobrar, a hora de relaxar um pouco, flexibilizar, né? Parece que é a palavra do momento, flexibilizar na hora dessa relação, até para não fechar a porta, porque a gente sabe que com adolescentes, no momento em que você fecha o canal, qualquer tentativa de jogo, de aproximação, de relação lúdica, se encerra também.
É, na verdade, assim, muitas vezes eles fecham a porta na nossa cara. A gente é que não pode fechar a porta na cara deles. Poder respeitar, às vezes, esse recolhimento, mas estar disponível para uma chamada é muito importante. Na adolescência, a gente, como humanos, refaz um monte de caminhos que a gente já fez, inclusive os caminhos da dependência. Só que para um adolescente ficar dependente é quase que humilhante. Então, o adulto não pode apontar. Então, o que o adolescente às vezes faz? Fica recluso no quarto e aí a gente propõe, olha, vamos jogar batalha naval? Ele diz, não. Aí a gente começa a jogar entre adultos, de repente o carinha aparece e fica só observando. Se a gente tem a capacidade de aceitar essa aproximação bem cautelosa do adolescente, pode ser que nas próximas vezes eles nos proponham que a gente jogue Minecraft com eles no computador.
Muitos adultos estão incomodados com essa questão, que é o problema com o sono. Só que nunca tantas crianças tiveram problema para dormir, ter sono regular, problema com os pesadelos. Tá difícil lidar com isso nessa hora, hein?
É, a regulagem do sono realmente implica que a gente tem que ter uma rotina. Então, se a gente não faz a higiene do sono, ou seja, acordar uma determinada hora, fazer, sei lá, tem gente que gosta de fazer atividade física logo que acorda, ou fazer uma refeição leve, depois fazer uma atividade física, estudar ou trabalhar. Se a gente não faz isso, o corpo vai ficando, o nosso ciclo vai ficando completamente caótico, né? A mesma coisa para o adormecer. Desligar a tela um tempo antes, fazer alguma atividade relaxante, sei lá, meditar, para poder embarcar no relaxamento para ir para o sono. Se a gente não tem rotina, a gente não tem uma higiene do sono, então já começa a complicação. Forçar uma rotina, às vezes, também é um confronto que os pais acabaram desistindo, né? Quer dizer, às vezes o adolescente, principalmente, está à noite e os pais estão de dia. Então, às vezes, a gente precisa acertar isso. E a questão do sonho, eu acho uma questão importante. Os sonhos e pesadelos, eles realmente estão muito prevalentes, eles estão muito... É sonho traumático. É, a gente talvez esteja tentando fazer, aí vou ser bem freudiana, né? Fazer elaborações de traumas através dos sonhos. Isso pode ser um mecanismo muito saudável. Se o sonho não precisa necessariamente ser interpretado por um psicanalista na profundidade, mas é muito importante a gente poder comunicar os nossos sonhos para as pessoas próximas, para a família, para os pais, para os filhos, né? Se a gente puder, então, em família, contar os nossos sonhos, mesmo que eles sejam pesadelos, a função curativa do sonho está em andamento, né? É que às vezes a gente se aterroriza de ouvir que o nosso filho, por exemplo, possa estar tendo sonhos tenebrosos. É uma forma do nosso sistema nervoso, inclusive, e o cérebro como órgão mesmo, pegar resíduos do dia e dar uma limpada, uma organizada, e a nossa psique, né, a nossa mente mais elaborada, pegar aquilo e usar de uma forma curativa. Então, a despeito do conteúdo, muitas vezes, ser aterrorizante, a gente poder veicular esse sonho entre as pessoas, né, ou através de amigos, virtualmente, ou na família, pode ser muito curativo.
Queria falar sobre uma turma bem específica, assim, de jovens, já quase adultos, enfim, a gente pode falar em final da adolescência, né, que é essa galera que vai fazer vestibular. Eles já ficam ansiosíssimos em fase de vestibular, quer dizer, a partir do começo do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, eles já estão muito ansiosos, é uma cobrança sem fim que vai se exacerbando à medida que o ensino médio vai transcorrendo. Esses estão com perguntas ainda mais sem respostas, né? É uma ansiedade num grau intolerável para eles. Como é que os pais podem ajudar a observar quando isso aí está passando do ponto? Ou é uma questão de transtorno mesmo?
Olha, eu acho que você pensou a faixa mais afetada aí diretamente, né? Não que nem a faixa jovem que é afetada pelos adultos, né? Eles, os adolescentes pré-vestibulandos, eles são os que estão sendo mais afetados diretamente por toda a dúvida, né? Inclusive, quando definiram as datas do Enem e da FUVEST, foi um alívio. Tem alguns adolescentes que estão pré-vestibulando e eles estavam absolutamente enlouquecidos, sem saber se ia ter FUVEST, se ia ter Enem. E isso foi um fator muito desmotivador para estudo em casa. E isso gerou muito conflito com os pais, que estão muitas vezes investindo em cursos pré-vestibular, em colégios de alto nível, etc, etc, e os adolescentes ficaram completamente desmotivados porque não tinham, aí continua aquela coisa, o futuro que já é difícil para o adolescente ver ficou absolutamente nebuloso e sem nenhum contorno, né? Então o fato deles terem conseguido definir uma data foi uma coisa que ajudou a pelo menos organizar a visão de futuro. Porém, o impacto que eles sofreram nesses meses de alta dúvida, eu acho que prejudicou bastante esses adolescentes. Eu não sei como é que vai ser, talvez o nível de resposta no vestibular vai cair muito. Eu acho que eles foram muito impactados, sim. E a família também.
Aqui eu volto para os pais de novo, né, Marisol? Porque um adolescente, um rapaz, uma moça de 17 anos, enfim, às vezes fica muito desesperado de perder um ano. Meu Deus, o que eu vou fazer? É um ano da minha vida. E o pai é quem tem que ter a sabedoria ali de dizer, sim, perder um ano não é uma coisa muito boa, mas também não é para ficar desesperado, né? A gente sabe que a coisa pode ser mais leve, né? Acho que muito cabe a nós passar um pouco essa segurança para os filhos, né?
Olha, Daniel, esse pai é ideal que você falou. Porque a gente também tem que considerar, veja, teve um impacto muito econômico, muito intenso, mesmo em profissionais que tinham estabilidade, essa estabilidade ficou bastante prejudicada. Então, o investimento numa escola, num cursinho pré-vestibular, é um investimento alto, né, em termos financeiros, frente a uma potencial perda financeira dessas famílias. Eu acho que a pressão dos pais para que os adolescentes passem de ano começou a ficar grande, mesmo considerando todas as dificuldades. Então, realmente, não tem uma solução fácil, mas eu acho que a gente precisa justamente veicular isso. Talvez este ano a gente vai ter muitas perdas e a gente vai ter que considerar que o importante é não perder as vidas, né? Ficar naquela coisa bem maniqueísta,
é,
né?
Isso aí.
Perdendo talvez aprendizado, perdemos aprendizado acadêmico, acho que a gente pode ter aprendizado de vida, perdemos talvez qualidade do ensino, talvez a gente vai perder a qualidade do vestibular, ele vai ser prejudicadíssimo, mas a gente pode aprender algumas coisas, inclusive a ser melhores pais, a ser melhores pessoas, e eu espero que eu consiga também ser uma melhor terapeuta depois de ter vivenciado essas coisas com todas essas famílias e as crianças e os adolescentes.
Eu diria que nem precisa, porque é de um brilhantismo que não precisa melhorar. Agradeço imensamente, doutora Marisol Sendim, pediatra e biatra, psicanalista, participou hoje conosco aqui, iluminando os caminhos dos pais e das mães nesse momento aqui da pandemia. Doutora, muito obrigada.
Eu que agradeço a gentileza de vocês, vocês são uns amores, muito obrigada pelo reconhecimento, que eu não sei se eu mereço, mas eu agradeço assim mesmo.
Obrigada, Daniel.
Obrigado, Inês. Obrigado, Marisol.
Semana que vem estamos de volta com o Humanamente, aqui na Band News FM.
Você ouviu Humanamente, na Band News FM.